nós temos que revisar um pouco a nossa prática de oração. Nós estamos, neste momento, com 107 grupos de oração por 21 países. Só neste mês foram cadastradas mais 111 pessoas. Então, os grupos de oração estão tendo muito impulso. Nesses países todos, nós estamos mandando folhetos, estamos mandando textos e tudo isto, mas, segundo a impressão que nós temos, é que as pessoas estão orando um pouco pessoalmente. As pessoas estão orando porque sabem que devem orar, porque estão sendo convidadas a orar, se lhes está explicando por que devem orar, então elas estão orando. Elas estão seguindo esse processo pessoalmente. Mas essa oração que a gente faz porque está obedecendo, porque está aderindo, ou porque está assumindo em nível de personalidade, esta oração que a maioria faz, isto é uma coisa que só vale como exercício de disciplina. Quando alguma hierarquia diz, olha, vocês não estão orando direito, os egos dizem, como não estou orando direito? Eu estou orando pontualmente, estou orando firmemente, estou orando em grupo, estou fazendo um trabalho consciente. Sim, mas você está em nível humano, você está em nível de personalidade, você está se disciplinando. Porque a gente vê as pessoas orarem assim como se estivesse falando no telefone. Não dá nem tempo para elas saber que palavras elas estão dizendo. Vocês fazem uma oração e nem sabem o significado daquela palavra. Você decorou aquela oração e está fazendo oração. Você está se disciplinando, isto sim. Você está colocando seus corpos num outro ritmo. Mas não é isso o necessário hoje. Hoje é necessário que você esteja orando com todo o teu ser, porque as outras partes do teu ser é que vão atingir aqueles níveis que a oração, quando ela é correta, ela vai te levar a conseguir. Mas mentalmente você não chega lá. Oração mental, você está se disciplinando. Você está fazendo um serviço de disciplina aqui, nada mais. Por isso é que as hierarquias dizem que nós não estamos orando como é preciso. Porque a oração não é uma coisa de você ficar repetindo uma fórmula. Não é você pegar o rosário e ficar dedilhando e falando. Isso não é. Isto é disciplina. Todo o teu ser tem que estar naquilo. Todo o teu ser. E para o teu ser estar naquilo, precisa que seja um movimento teu aquilo. Aquilo precisa partir de você. E você, então, todo o seu ser faz aquele apelo, o seu ser faz aquela busca. Aquele ser procura chegar no mais alto. Esta é a oração que vale para a hierarquia. Não que a hierarquia precise da oração. A hierarquia não precisa da oração de ninguém. Você que vai fazer a sua oração direito, você que vai exteriorizar a sua intenção, você vai manifestar a sua entrega, a sua entrega. Você vê como é diferente de estar repetindo fórmula. Você vai manifestar a sua entrega, você vai dizer naquele momento, olha, eu estou entregue, eu estou aqui. Essa oração só você pode fazer. Ninguém pode fazer por você isto. E você não pode fazer isto por ninguém. Você tem que ter aquilo dentro, aquela intenção dentro. Você tem que ter aquela oferta verdadeira. E fazer esta oferta. Fazer esta oferta. E se você está repetindo uma oração formal que te deram, se você está repetindo aquilo, você tem que transformar aquilo numa oferta do teu ser. Você tem que entregar o teu ser usando aquelas palavras eventualmente. Agora, nesse processo da oração, se você está realmente doando a si mesmo naquele momento, se você está realmente ali doando a sua vida através daquelas palavras, se está usando palavras ou através disso, se você está realmente doando a sua vida, isto tem um ritmo, isto tem um ritmo de atuação. Então, se você doa a tua vida 10 vezes seguidas, isto tem um certo valor. Se você doa a sua vida, se você faz este movimento 50 vezes seguidas, isto tem um valor mais profundo. Mas se você está doando a sua vida, compreende? Então você, através daquilo, está doando a vida, você está se doando, doando, doando. Parou. Doa outra vez, doa 10 vezes, doa 50 vezes. Isto faz um trabalho enorme. Isto é o trabalho que influi no mundo. Não é o blá, 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 blá. Então, você se doa a cada momento daqueles. E tem pessoas que, para orarem, repetirem 50 vezes a mesma doação, necessitam contar. Então, por isso, todas as religiões fizeram esses materiais com contas ou com pedras, não? Em que a gente, com os dedos, vai chegando e não precisa estar contando mentalmente, porque a mente está ocupada com a entrega. Então, você tem os dedos que controlam aquilo, e isto é uma forma de, pelos teus dedos, entrar a energia da tua intenção. E aí entra pelo teu corpo isto. Agora, para você repetir a sua entrega 50 vezes, isto é um trabalho que não é para todo mundo. Mas esse é o esforço que teria que ser feito. Agora, eu vou dizer uma coisa que não é para desanimar, mas devo dizer. Se em vez de 50, você consegue fazer 150, aí você vai realmente passar por um processo. Então a oração é muito valiosa. E é nesse sentido que as hierarquias estão dizendo que nós não estamos orando direito, porque não estamos mesmo. Estamos nos preparando, estamos treinando, estamos nos disciplinando, mas se estivéssemos fazendo direito, teria vindo, sim, obrigado, em nome da humanidade. Mas se não está orando direito, por que que não está orando direito? Você está se dando naqueles momentos ou está só repetindo fórmulas? Você está se dando? Agora, esse número de atos de entrega, esse número de atos de devoção, porque há pessoas que, se têm uma oração formal, descobrem ali um elemento de devoção. Então é muito importante. Por isso que a Figueira imprimiu algo que se chama Mãe Universal. Porque isto é um ponto que a pessoa pode encontrar como devoção. Então, se você faz um mantra em Erdin, que você nem sabe o que é, não sabe o que quer dizer, isto vale como disciplina. E se você está doando sua vida ali, vale como doação da vida. Mas se você está dizendo uma coisa que realmente te desperta devoção, devoção é uma energia de sexto raio. O sexto raio é muito amigo do primeiro. Um é ímpar e o outro é par, mas misteriosamente são muito unidos. Então você chega no primeiro através do sexto. Por isso é que a gente imprime coisa chamada Mãe Universal. Porque precisa um ponto de devoção. A Mãe Universal sabe muito bem o que você precisa, você não precisa lembrar de nada, mas precisa do ponto de devoção. Você precisa ter o ponto que te inspire devoção. Se não te inspire devoção, mude de oração. Porque sem a devoção não entra, não faz este contato. Eu acho que é por causa dessas coisas que não estão achando que estamos orando direito. Quando estamos fazendo tudo disciplinadamente, da forma mais perfeita possível. O que está faltando? O que será que está faltando? Tem aqui algumas frases que podemos transmitir a vocês para ajudar a clarear este assunto. Aqui diz que a nossa oração deve liberar almas. Vão refletir sobre isto, hein? Vão refletir sobre isto. Se esta oração é feita com devoção, misteriosamente aqui está escrito que se pode liberar almas. E não se trata com a oração de nós resgatarmos a nós mesmos. Você não ora para você, segundo o que deveríamos estar fazendo. Então, primeiro, você está se ofertando, você está sendo devoto, está expressando aquela energia pelos seus irmãos, não por você. Seus irmãos não são só os irmãos humanos, são os irmãos animais, os irmãos vegetais, os irmãos minerais, são todos nossos irmãos, em diferentes níveis de consciência. E diz aqui que você orando, você vai ser o último a ser resgatado. Quer dizer que a sua oração está sendo ouvida. Porque aquilo que é objeto da sua oração está de alguma forma sendo resgatado. E você fica por último porque o plano quer você naquele lugar. É como na operação resgate. As pessoas mais conscientes disso dizem: será que eu vou ser resgatado? Será que eu vou ser levado embora? Você vai ser levado por último, porque você vai ser necessário até o fim aqui. Ponha isso na sua mente. Quem está unido às hierarquias do resgate não está pensando em si. Quem está unido à operação resgate não tem pressa de ir. Pelo contrário, não tem pressa e nem quer ficar aqui. Isto, existe um plano. E aqui diz que nós vamos ser os últimos. Claro, porque o plano precisa de nós nesta posição. Agora, aqui diz que quando estamos usando o terço, as contas estão dispersas. É o que eu estava falando. Você está usando, mas as contas estão dispersas. Vocês têm que orar em unidade. Primeiro, unidade consigo. O ser todo tem que estar orando. O ser todo. Não adianta você fazer um grupo de oração de centenas de pessoas se cada um daqueles seres não está unido em si. A unidade é em si. Então você faz a unidade, você põe o seu ser todo. Isto que é unidade aqui. Você põe o seu ser todo. Você põe tudo ali. Aí sim, você está fazendo uma oração unida, forte, com luz e com mais força, mais firmeza. E isto dá tanta força e tanta firmeza que você ora sem cessar, como diz aquele atributo do monastério. Você ora sem cessar. Você ora sem parar. Você está sempre orando, porque todo o seu mecanismo entrou naquilo. Não há horário para orar. O horário para orar é o horário que fisicamente você vai eventualmente fazer aquele trabalho formal com outros para unir esforços. Mas esses grupos de oração têm que ser grupos de doação de si. Eu acho que este é o ponto. Pode ser que fosse até um ponto anterior, menos rigoroso. Mas é bom a gente chegar lá só no fim, porque as coisas estão muito rápidas e as coisas estão se agravando. E nós estamos com tudo nas mãos para fazer isto. Estamos, inclusive, com a nossa vontade pessoal nas mãos. Mas será que há devoção suficiente? Será que há devoção? Ou nós estamos orando para seguir todo mundo? Isto precisa cuidar, isto precisa verificar. Porque quem realmente ora hoje está realmente numa posição de servir à humanidade, de servir ao planeta, de servir ao plano evolutivo. Quantas pessoas se perguntam: como faço para servir ao plano evolutivo? Ore, faça oração. Como faço para servir a humanidade? Faço oração. Como faço para sair dessa escuridão? Faço oração. E diz aqui: vocês têm que velar pelo mais frágil e se proteger dos mais fortes. Vocês têm que unir oração com oração e se proteger da distração. Distração é uma palavra diabólica. Distração é uma coisa diabólica. Então você pode se distrair rezando o terço. Você fica distraído de todo o resto que te preocupa. Então você tem que estar ali de uma forma inteira, especial, doando a sua vida e devoto. Devoto de alguma coisa. Ou devoto do objeto da sua oração, ou devoto da tua alma, ou devoto de Deus, ou devoto da hierarquia. Você tem que estar ali aplicando a energia da devoção de alguma maneira, porque é a devoção que leva isto lá para onde tem de ir. É a devoção. A devoção é o verdadeiro agente. A devoção é o verdadeiro instrumento. O verdadeiro instrumento não é o terço, nem a oração formal, nem a sua intenção, nem a sua disciplina. O veículo da oração é a devoção. E mesmo quem não seja do sexto raio pode ter devoção. Porque nós temos todos os raios. Podemos não ter o sexto muito proeminente, mas tem sempre. Nós temos todos os raios. E não tem porquê este grupo não ser um grupo de oração, como a hierarquia indica, porque este é um grupo de sexto raio. Cada um de nós tem os seus raios, mas como grupo, isto é de sexto. Não tem porquê não realizar esta tarefa, não realizar este serviço, porque isto é um serviço também. Mas é um instrumento de devoção. É a devoção que salva, é a devoção que faz. Estou falando de oração, não é? Em outras coisas pode não ser a devoção. Mas na oração, sem devoção, você está falando à toa. Ou está falando para se disciplinar. A devoção é indispensável. E deveis irradiar, diz aqui, de irmão para irmão. E vocês têm que se proteger das separações, da separatividade. Digamos que a gente vai fazer um grupo de oração. Cuidado com a separatividade. Cuidado com a crítica. Porque se ali há um grupo realmente de devotos, aquilo vale mas muito mais do que um só orando. Um grupo de oração é um tesouro. Um grupo de oração é uma soma, de muitos graus de energia devocional, que é um tesouro. E aqui diz que a gente se proteja das separações. Eu estou lendo nas entrelinhas disto aqui, porque essas mesmas coisas podem estar dizendo outras coisas. Depende de como você lê. Uma entidade que enviou diz: por que eu peço que vocês se esforcem? Será que nós estamos pedindo coisas impossíveis? Ela diz não. Porque vocês podem. Tá bem? Então nós não estamos falando de oração assim para qualquer pessoa. A gente está fazendo para gente que pode. Que se quiser, pode. E vocês devem, cada qual, cumprir a sua tarefa no momento justo e na hora precisa. Então, um grupo de oração se reúne nos horários que todos podem, não é? Mas você, independentemente do grupo, você faça isso o tempo todo. Porque a hora da necessidade você não sabe qual é. E se você está naquele momento realmente se doando, você está naquele momento realmente orando, pode ser aquele o momento da necessidade, porque muitas necessidades estão dentro do tempo material. E aquele pode estar o momento da necessidade. Então você pode estar fazendo o que você estiver fazendo. Se você tem assim uma ideia de orar, você ore. Não deixe de orar naquele momento, porque aquele pode ser um momento da necessidade que está ressoando em você, que não é o horário que você vai orar com o grupo. Aquele vai servir para outra coisa, para outra necessidade. Mas se você faz isto com devoção, você fica realmente um servidor como orante. E aí, como servidor, você vai ter esta ideia: vou orar, ora naquele momento. Não é questão de muito tempo, não. Não é questão de ficar minutos orando. Você ora naquele momento, naquele segundo. Você ativa dentro de você a oração. Você pensou, orou. Eu estou fazendo aqui. Ora, eu oro enquanto estou lendo isso, estou orando. Eu ativo dentro de mim esse mecanismo. E aí começa, lá dentro, no meu interior, começa a acontecer isto. Nós já temos conhecimento para fazer estas coisas. Nós não somos católicos desses que vão na igreja. Nós somos religiosos ou não? Religiosos? O que é religioso? Religioso é aquele que está querendo se religar, que está querendo religar tudo que é chegar na mônada, no espírito, em Deus. Então, religioso. Nós somos religiosos, não somos católicos. Nem budistas, nem protestantes, não somos nada. Nós não somos nada deste mundo. Enfim, estão pedindo que nós assumamos a nossa parte na oração. Agora, quem não conseguir isto, faça do jeito que quiser, mas faça. Faça, porque de qualquer jeito isso está sendo pedido. De qualquer jeito. Como você souber, faça. Não se está excluindo tantas formas de orar. Ore do jeito que você quiser. Mas faça isto. Mas faça com esta intenção. Está sendo realmente muito necessário. E veja, aqui está escrito: vocês devem estar atentos a serem chamados a qualquer momento a realizar um novo futuro, uma nova missão. Porque o planeta necessita. Aqui tem uma pergunta de alguém que precisa da resposta. Ele diz: hoje, às 3 horas da manhã, nos mantras, aqui em F2, eu vi que alguém me colocava no pescoço um colar. E neste colar havia um pequeno sol. Isto foi uma imagem rápida. E ele diz: eu estou usando uma cruz em um colar. E por que me colocaram o sol? E tiraram a cruz. Não sei se tiraram a cruz. O sol quer dizer que você trabalhe com o seu eu superior. É o seu eu superior que é o sol. Você não precisa estar trabalhando de outras formas. Você se compenetre que você tem que trabalhar com o seu eu superior. Então, se você vai orar, ore para o seu eu superior, se volte para o seu eu superior. Porque esse colar que te colocaram com o sol, isto quer dizer, é com o seu eu superior, é com o seu sol central que você tem que trabalhar. E aí você oferece a sua oração, o seu mantra, você oferece o que você está fazendo ao seu eu superior. Porque você está designado para isto. Então, é preciso que a gente se atualize. Se atualize. Porque se nós nos dedicamos à oração, se nós nos dedicamos ao mantra, nós estamos sempre sendo atualizados. Então você entra numa sessão de mantras agora, ou entra numa sessão de oração, ou num grupo de oração, se você realmente executa aquilo, você sai diferente, você sai outra coisa. Por isso é que desconheceram o colar que ele tinha e colocaram outro. Porque ele está num outro ponto. Ele já está num outro ponto. Então ele tem, por exemplo, que se unir ao eu superior e orar com ele. Se ele não souber como é que o eu superior está orando, não importa, ele se une ao eu superior e faça a oração dele. Faça, do jeito que ele quiser. Mas faça junto. Não fique a personalidade orando. Não fique o ser humano orando, o ego orando, a mente orando. Para este indivíduo está pedindo que ele ore com o eu superior. Então ele se volta lá para dentro e diz, eu vou orar com você. E o que eu disser, o que eu fizer, o que eu realizar, eu considero que estou fazendo junto com você. E pode estar tudo certo. Ou então, se está fazendo junto com ele, ele de repente pode mandar uma outra ideia. Mas muitos de nós teríamos que transcender estes processos de oração grupais e tudo isto, transcender, o que não quer dizer abandonar, porque os grupos precisam da nossa presença para se fortificarem. E quanto mais você estiver orando com o seu eu interno, porque isso é uma etapa da oração, hein? A uma certa altura é o eu interno que está orando, não é você. Então, à medida que você vai entrando nesse tipo de oração, isto não quer dizer que você vá se isolar para orar assim. Porque o grupo pode precisar de você. O movimento de oração pode precisar de você. E qualquer jeito que você encontre de orar, que não seja aquilo que o grupo está fazendo, a serviço do grupo e a serviço do plano de oração, você pode sim continuar no grupo. Você no grupo faz o que eles fazem, que é o ponto deles, é o nível deles. Você faz o que eles fazem. E você faz a sua oração interna. Você faz a sua oração com seu eu superior para ajudar que o grupo se mantenha. Porque esses grupos, como se disse, não devem ser só formais e disciplinados. Esses grupos têm que ser realmente de devotos. Isto tem que ser uma devoção, isto tem que ser uma coisa real, verdadeira. E cada um que vê isto, e cada um que começa a entrar neste caminho, e que começa a descobrir isto, eventualmente tem que estar entre os outros, para ir elevando aquele conjunto, elevando aquele grupo. Mas reflitam um pouco, ponham no coração este assunto da devoção, que é para que a oração de vocês seja grata à hierarquia. A hierarquia não precisa de oração, mas a hierarquia representa uma oração permanente superior, que é um membro da hierarquia. É um que está naquele estado permanentemente. Por isso é que eles estão tentando chamar a nossa atenção, para que nós cheguemos aonde eles estão. Nós todos temos como meta chegar aonde está a hierarquia. E a hierarquia prossegue o seu caminho. Isto é uma corrente. A vida de oração inclui tudo isto. A vida de oração é o instrumento adequado. Na vida de oração, nada falta para todas estas uniões. E mesmo que vocês estejam numa atividade disciplinada, ponham aí a devoção. Amem o que vocês estão fazendo, amem o eu superior, porque se vocês amarem o eu superior, ele manda este amor e aí ensina vocês a amar. Eu sei muito bem que você diz, eu te amo, eu te amo, eu te amo, isso não quer dizer nada. Mas de tanto você dizer eu te amo, e de tanto você o amar à sua maneira, ele começa a lhe devolver este amor, ele começa a ajudar este amor, e aí aos poucos você vai sendo amor. Olha, a oração é um grande instrumento para tudo isso.